tem um mito incrivelmente teimoso no mundo dos negócios sobre como as empresas financiam a própria expansão.
Nossa, muito teimoso e perigoso, né?
Exatamente. Porque, pensa bem, quando uma companhia vai ao banco pedir um empréstimo, o custo desse dinheiro é muito tangível. É quase físico, sabe? É como colocar uma mochila cheia de pedras nas costas do diretor financeiro.
Sim, o peso dessa mochila é a taxa de juros. É o contrato super rigoroso, aquele boleto gigante que drena o caixa todo santo mês. A dor ali é visível.
Mas quando essa mesma empresa decide emitir novas ações na Bolsa de Valores, a narrativa muda de um jeito misterioso.
Pois é. Cria-se uma ilusão muito sedutora, tipo, de que emitir ações é colocar dinheiro grátis no bolso.
Dinheiro grátis, a mágica contábil.
Exato. A empresa vai lá, vende um pedaço dela mesma, entram milhões na conta corrente e não tem nenhum gerente de banco cobrando juros na segunda-feira de manhã. Parece que o capital simplesmente brota sem consequências.
Só que, a gente sabe que o mercado financeiro não faz mágica, né? E muito menos caridade. As ações têm um custo oculto e costuma ser brutal.
Com certeza. O fato de não ter uma fatura mensal chegando pelo correio não significa que os novos sócios estão aceitando um risco enorme a troco de nada.
E é justamente para desmistificar o verdadeiro preço desse suposto dinheiro grátis que estamos aqui hoje. Na imersão de hoje, nós vamos mergulhar de cabeça na matemática profunda do custo das ações ordinárias.
Um mergulho mais do que necessário para quem quer entender os bastidores corporativos.
Total. E o nosso guia para essa análise vai ser a obra acadêmica Introdução a Finanças e Mercados de Capitais, do professor Carlos Pinheiro. A ideia aqui não é ficar decorando fórmula, tá? A nossa missão é entender a lógica implacável por trás de dois modelos clássicos de precificação.
E a abordagem do professor Pinheiro nesse material é brilhante, porque ela exige uma mudança drástica de perspectiva. Para realmente calcular esse custo, primeiro a gente precisa colocar uma lupa dentro da operação da empresa.
Olhar o motor interno dela, certo?
Isso. Entender como ela gera e como ela retém a própria riqueza. E só depois a gente abre a janela para entender como o caos, a volatilidade do mercado externo pune ou premia essa mesma companhia.
Perfeito. Então, vamos começar por essa visão interna, olhando para o próprio motor da empresa, como ela enxerga os dividendos e como ela financia o crescimento. O livro nos apresenta um modelo de avaliação com crescimento constante.
Mundialmente conhecido como modelo de Gordon.
O famoso modelo de Gordon. E o que o Gordon faz é tipo tentar precificar a ação olhando estritamente para o valor presente de tudo que a empresa vai pagar de dividendos para sempre.
Assumindo que isso cresça a uma taxa constante ao longo do tempo. É uma premissa ousada, confesso.
Bastante ousada.
Mas é de uma clareza estrutural muito forte. O modelo basicamente argumenta que quem compra uma ação, quem nos ouve e investe na bolsa, está comprando essencialmente duas coisas.
Que são o dinheiro vivo e a promessa, né?
Exato. O dinheiro que vai cair na conta no curto prazo, em forma de dividendo, e a promessa de que esse valor vai continuar crescendo ano após ano. O custo de capital da empresa, então, é a soma exata dessas duas expectativas.
E se a companhia não conseguir entregar essa rentabilidade mínima?
O valor de mercado dela despenca, simples assim.
Ok, vamos desvendar isso. Porque se a gente só jogar a fórmula no ar, fica parecendo grego.
Fica mesmo uma sopa de letrinhas.
Sem entrar naquela leitura robótica, a lógica matemática do Gordon divide o problema em partes. Primeiro, a gente tem o KS, que é o nosso objetivo, o custo da ação ordinária. O K vem de capital e o S de estoque.
Perfeito. E aí a primeira coisa que o acionista quer saber é do retorno imediato. Então a gente pega o D1, que é o dividendo projetado para o próximo período.
Divide isso pelo preço atual da ação, o P0. Mas tem um detalhe crucial aí no denominador da fórmula que muita gente ignora. A gente multiplica o preço por 1 menos L. Esse L é o chamado custo de lançamento.
É, isso faz toda a diferença, porque a empresa nunca recebe o valor cheio da ação que aparece piscando lá no painel da bolsa.
Longe disso, né?
Muito longe. Se uma ação é vendida por, digamos, R$ 100, O caixa da empresa não vê esses R$ 100 limpos. Existe todo um ecossistema gigantesco que cobra pedágio no meio do caminho.
Os bancos de investimento que estruturam a oferta, os escritórios de advocacia, as taxas regulatórias da CVM, da B3, todo esse custo de lançamento, esse L, fica pelo caminho.
Exatamente. E por que isso é vital para o nosso cálculo matemático? Porque pensa só, se a empresa precisa pagar um dividendo alto, baseada numa ação que o mercado comprou por R$ 100, mas ela só recebeu, tipo, R$ 95 líquidos para investir nas fábricas.
O custo real desse dinheiro para a empresa acabou de ficar matematicamente mais alto.
Perfeito. O esforço que ela tem que fazer para remunerar o acionista aumenta, porque ela tem menos capital produtivo na mão do que o acionista pagou de fato.
Faz todo sentido. E aí a gente chega na segunda parte da fórmula do Gordon, que é o famoso Gzinho, a taxa de crescimento constante.
Que é onde a mágica do reinvestimento acontece.
Exato. É aqui que entra o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI. O crescimento de uma empresa, gente, não cai do céu. Ele é o resultado direto da empresa escolher não distribuir todo o lucro para o acionista.
O modelo ensina que a gente calcula esse G pegando o percentual do lucro que a empresa retém, ou seja, 1 menos o que ela distribui, e multiplica isso pelo ROI, a eficiência com que ela reinveste o que sobrou.
O que é fascinante aqui é a tensão fundamental entre o presente e o futuro. O professor Carlos Pinheiro deixa isso muito claro no texto dele. Se uma diretoria decidisse, por alguma insanidade, distribuir 100% dos lucros como dividendos todo santo ano,
a taxa de crescimento, o G, seria zero. Absolutamente zero.
Exato. Não teria um centavo no caixa para um software novo, para construir um galpão, para nada.
E num cenário desses, o custo de uma ação ordinária ficaria praticamente igual ao de uma ação preferencial comum, focado puramente naquele rendimento do dividendo fixo sobre o preço líquido.
Para a gente visualizar isso melhor, eu gosto de usar uma analogia bem pé no chão. Pensa numa padaria de bairro.
Adoro analogia de padaria, sempre funciona.
Funciona, né? Imagina calcular o custo de capital se o dono da padaria decidir vender uma fatia do negócio. O novo sócio vai olhar por preço que está pagando pela fatia, descontando, claro, a fortuna que o advogado cobrou para redigir o contrato.
O nosso custo de lançamento aí.
Isso. Aí ele calcula quanto vai tirar de lucro líquido no fim do mês. Esse é o retorno imediato. Mas o pulo do gato é o crescimento. O dono original decide que não vai colocar todo o lucro da padaria no bolso. Ele vai segurar uma parte no caixa para comprar um forno industrial de última geração.
E é justamente esse forno novo, comprado com o lucro que foi retido, que garante que a padaria vai faturar o dobro no ano seguinte.
E a eficiência com que esse forno assa os pães é o nosso ROE.
Perfeito. Porque se o dono retém o dinheiro do sócio, mas compra um forno ruim, que consome muita energia e queima pão, o crescimento simplesmente não acontece.
E o custo do capital sobe sem entregar valor nenhum. A beleza do modelo de Gordon é justamente colocar um holofote nessa competência da gestão.
Exato. A gestão precisa saber reinvestir aquilo que não foi pago como dividendo. Mas vamos ver isso acontecendo na prática, porque a teoria no quadro negro é muito bonita.
Mas as decisões de bilhões de reais são tomadas em cima dos números, né? O livro do Carlos Pinheiro traz um exemplo hipotético perfeito para a gente enxergar o peso real de emitir uma ação.
Vamos aos números, então.
Imagina uma grande sociedade anônima onde o preço de mercado da ação hoje, o P0, seja $110.
Ok, 110. E os banqueiros de investimento cobram a parte deles, caro. O custo de lançamento da operação, o nosso L, é de 4%. A companhia também já avisou ao mercado que o dividendo do próximo ano, o D1, vai ser de $12 por ação.
Certo. Sabemos também que a eficiência interna dessa empresa, o ROI, é de 12% ao ano. E a política aprovada pelo Conselho de Administração é distribuir exatamente metade dos lucros, um payout de 50%.
O que significa, logicamente, que eles retêm os outros 50% no caixa para comprar os tais fornos novos da sua analogia.
Isso aí. Então, vamos calcular a taxa de crescimento, o G, primeiro, passo a passo. Se a empresa retém 50% e a capacidade de multiplicar esse dinheiro é o ROI de 12%, a conta é bem direta, né?
Super direta. Metade de 12% dá um crescimento constante de 6% ao ano. Nosso G é 0,06.
Fechado. A seguir, a gente avalia o custo do dividendo sobre o capital que foi efetivamente arrecadado. A ação é vendida por 110 dólares, mas 4% evaporam nas taxas estruturais.
É, a empresa só coloca a mão, de fato, em 105 dólares e 60 centavos. Esse é o valor líquido.
Então, quando dividimos aquele dividendo prometido de 12 dólares por esses 105,60 líquidos que entraram no caixa, chegamos a um rendimento imediato, que dá aproximadamente 0,114 ou 11,4%.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Para achar o custo final da ação ordinária, o nosso famoso KS, nós precisamos somar as duas partes.
Somar o rendimento imediato de 11,4% com a promessa de crescimento de 6% que a gente achou antes.
E o resultado final é 17,4%.
17,4%. E olha, porque isso é um choque de realidade para muita gente? Porque destrói de vez aquele mito do dinheiro grátis que falamos no começo.
Totalmente. Pensa na cabeça de quem lidera essa empresa, do diretor financeiro. Se o custo do capital dos acionistas é de 17,4% ao ano, a diretoria não pode, sob hipótese alguma, aprovar um novo projeto de expansão se o retorno estimado for de apenas 10 ou 12%.
Claro, se eles fizerem isso, estarão literalmente destruindo o valor da companhia, usando um dinheiro que custa 17 para render 12.
Exato. É uma taxa de barreira implacável. E esse é o verdadeiro poder do modelo de Gordon. Ele pega uma expectativa super abstrata dos acionistas e traduz isso numa métrica de governança duríssima.
Agora, a gente precisa ser um pouco crítico também, né? O modelo é elegante, mas ele funciona brilhantemente num ambiente quase de laboratório, onde a empresa tem políticas de dividendos altamente previsíveis, mercados estáveis.
Uma trajetória de crescimento linear ao longo de décadas, o que, convenhamos, é raro.
Muito raro. A gente sabe que o mundo real passa bem longe de ser um laboratório silencioso. O que acontece, por exemplo, quando a empresa está inserida num setor caótico? O Gordon ignora solenemente as crises econômicas globais.
Ignora a flutuação das taxas de juros, o humor esquizofrênico da Bolsa de Valores num dia de pânico.
Pois é. Se a gente quiser entender o custo das ações considerando essa tempestade lá fora, a academia financeira nos exige usar uma lente totalmente diferente.
E é aí que entra o peso pesado, o famoso KPM, o modelo de precificação de ativos de capital.
KPM. Enquanto Gordon olha para os dividendos e para o caixa da empresa de forma quase isolada, o KPM não quer nem saber do balanço interno da companhia, não é?
Ele não dá a mínima para o balanço interno. Ele olha exclusivamente para a relação entre o risco do mercado como um todo e o retorno exigido. A filosofia do KPM é simples. O investidor é um ser racional e avesso ao risco.
Ele só vai colocar dinheiro em uma empresa se for matematicamente recompensado por assumir a volatilidade dessa ação específica.
Exatamente, sempre em comparação com o resto da economia.
E para ancorar essa matemática, o KPM usa referências que quem já acompanha o mercado financeiro conhece muito bem. Primeiro, ele parte de uma base de risco zero, o nosso KRF da fórmula.
Que na prática, para a nossa discussão, são os títulos de dívida pública do governo. Letras do Tesouro, por exemplo.
Que tem a menor volatilidade possível. Em seguida, ele olha para o retorno geral do mercado de ações, o KM.
Que é medido pelos grandes índices da Bolsa.
E a diferença entre o que a Bolsa paga historicamente e o que o título do governo paga, tranquilo, livre de risco, é o chamado prêmio pelo risco de mercado.
É a recompensa por você abandonar a segurança absoluta e entrar na arena dos leões das ações.
Mas o coração do CAPM, a variável que realmente muda o jogo para cada empresa individualmente, é o famoso coeficiente beta.
Que compara os retornos dos movimentos daquela ação específica com os movimentos de todo o índice da Bolsa.
O beta basicamente nos diz o quanto uma empresa é sensível ao risco sistemático, que é aquele risco macroeconômico inescapável, tipo inflação, guerras, pandemias.
Sim, crises cambiais, risco que afeta todo mundo.
Para materializar o beta, a gente pode usar a velha analogia da viagem de ônibus. Eu adoro essa. Imagina que o mercado financeiro é um ônibus trafegando por uma estrada extremamente esburacada. Esses buracos que afetam o veículo inteiro são um risco sistemático.
Ok. E o passageiro é a ação.
Isso. Um beta igual a 1,0 significa que a ação sente os solavancos dos buracos na mesma intensidade do ônibus. É o passageiro sentado bem ali no assento do meio, confortável, balançando junto.
Lá na última fileira do fundo, se o ônibus trepida 10 centímetros, ele é arremessado meio metro até bater a cabeça no teto. Ou seja, a ação reage com o dobro da violência aos humores do mercado, para cima ou para baixo.
E claro, tem o outro lado. Existem empresas com beta de, sei lá, 0,5, que absorvem muito melhor o impacto.
Metade da volatilidade do mercado, né?
Exato. É o caso clássico de grandes concessionárias de energia elétrica. As receitas delas são muito protegidas por contratos, são previsíveis, elas sofrem bem menos solavancos, então o prêmio exigido por elas é menor. E tem também beta negativo, mas aí é caso de direção oposta ao mercado, o que é bem mais raro.
Agora, eu te pergunto uma coisa. A analogia do ônibus é excelente para os buracos na pista, que afetam todo mundo. Mas, e se o ônibus estiver numa reta perfeita, asfalto lisinho, e de repente um dos passageiros simplesmente tiver um ataque cardíaco?
Nossa, um problema interno.
Totalmente interno. Um escândalo de corrupção do CEO. Uma greve surpresa que acontece apenas dentro de uma única empresa sem afetar a economia do país. Como é que o KPM lida com esse risco isolado?
Se conectarmos isso a um panorama maior, a resposta do KPM é surpreendente. Ele simplesmente ignora esse risco isolado. A teoria chama isso de risco não sistemático.
Ele ignora? Como assim?
Ele ignora. Pode ser um CEO tomando uma péssima decisão de marketing, um processo trabalhista gigantesco ou uma fábrica que pegou fogo. A premissa estrutural do KPM é de que qualquer investidor inteligente não compra ações de uma empresa só.
A diversificação.
Exato. Ele tem uma carteira amplamente diversificada. Então, estatisticamente, se uma fábrica pegar fogo na empresa A, o lucro inesperado que a empresa B teve com uma patente nova dentro da mesma carteira compensa o prejuízo. O modelo parte do princípio de que o mercado só te recompensa financeiramente por carregar o risco sistemático.
O risco do beta. Aquele que não pode ser diluído comprando outras ações.
Perfeito. Ele não paga prêmio para risco que você poderia ter eliminado diversificando.
Faz sentido na teoria matemática. Vamos ver o peso do beta na prática, aplicando os números do professor Pinheiro novamente. Imagina aquele mesmo cenário da nossa empresa de antes, que ia emitir ações, mas agora sendo avaliada pelo olhar do mercado externo, via KPM.
Vamos lá. Digamos que o mercado financeiro hoje oferece a 10% de retorno nos títulos do governo, que é o nosso ativo livre de risco, o QRF.
Ok, 10% garantido. Ao mesmo tempo, o índice da Bolsa de Valores, o QM, está entregando um retorno histórico de 15%. E a nossa empresa, depois de rodar a regressão linear, descobriu que tem um beta de 1,4. Ela é 40% mais arriscada, ou mais volátil, que a média da bolsa.
Certo. A matemática didática aqui é uma construção de camadas. A primeira camada é descobrir o prêmio de risco puro do mercado. Se a bolsa paga 15% e o governo paga 10%, estar na bolsa exige um prêmio geral de 5%.
Essa é a recompensa básica pelo risco, 15 menos 10.
Isso. A segunda camada é aplicar a lente da nossa empresa específica. Pegamos esse prêmio de mercado de 5% e multiplicamos pelo nosso beta de 1,4. 5 vezes 1,4 resulta num prêmio de risco ajustado de 7%.
Ou seja, só de prêmio pelo nível extra de solavancos que a empresa gera na carteira, os investidores exigem 7% a mais. E o passo final da fórmula é juntar isso à base segura que a gente tem.
Exato. Somamos os 7% do prêmio com os 10% do título do governo. 10 mais 7, chegamos a um custo de capital de 17%.
E o mais incrível é que, mesmo vindo de uma lógica absurdamente diferente, calcada no humor externo e no risco de portfólio, o custo não ficou tão distante daquele gerado pelo Gordon lá no começo, que deu 17,4, e que olhava só para a retenção interna.
A conclusão de ambos os lados é bem clara, né? O capital próprio é caríssimo.
Extremamente caro. Mas a gente sabe que, apesar de ser um pilar de finanças, acadêmicos e gestores discutem acaloradamente os calcanhares de Aquiles do KPM. Ele tem falhas estruturais massivas quando levado para a realidade nua e crua, especialmente fora da bolha de Wall Street.
Com certeza.
Ele assume investidores perfeitamente diversificados, o que muita gente não é, e assume que os índices de bolsa são verdadeiros espelhos da economia global.
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Porque se a gente olhar para um país emergente, por exemplo, onde a bolsa de valores tem seu índice dominado por, sei lá, 3 grandes mineradoras e 2 petrolíferas, aquele índice não representa a economia real do país.
De jeito nenhum. Representa o preço global das commodities de exportação.
Exato. Então, usar esse índice superconcentrado para calcular o beta de uma startup inovadora de tecnologia de software não faz o menor sentido matemático, não tem correlação.
Isso levanta uma questão importante, né? Sobre por que, com tantos defeitos, nós continuamos encenando e usando o KPM nas tesourarias. Ele realmente quebra em mercados concentrados. Ele falha quando os betas ficam negativos em algumas anomalias.
E mesmo assim ele não morre.
Não morre porque a genialidade que sustenta o KPM até hoje é a imposição de uma disciplina férrea. Mesmo que o número decimal ali no final não seja uma bola de cristal perfeita, ele força a diretoria a pensar no conceito de custo de oportunidade.
Ele joga na cara do executivo que o dinheiro do acionista não é dele. O investidor tem alternativas seguras no governo.
Exige que a empresa compreenda de uma vez por todas que boa parte da flutuação do seu próprio valor não tem nada a ver com o trabalho genial dos seus diretores, mas sim com os ventos macroeconômicos do risco sistemático. É um exercício brutal de humildade corporativa.
Chegando ao fim desse mergulho analítico de hoje, a síntese do material do professor Carlos Pinheiro revela toda a complexidade da tomada de decisão corporativa, de forma muito didática. Nós desvendamos o custo silencioso de uma ação ordinária usando 2 filosofias bem distintas.
O modelo de Gordon, que basicamente escarafuncha o próprio umbigo da empresa, analisando os dividendos imediatos e aquele impacto quase milagroso do lucro retido e bem reinvestido para financiar o crescimento. É uma métrica puramente interna de eficiência de caixa.
Por outro lado, vimos o KPM, que abandona a contabilidade interna e olha diretamente para os radares macroeconômicos, medindo, através da estatística, o grau de ansiedade que as ações de uma empresa injetam numa carteira diversificada através do beta.
2 abordagens diferentes que destroem o mito de que emitir ações na bolsa é indolor. O mercado sempre cobra conta do risco.
Sempre. E, para quem acompanha a imersão, eu deixo uma reflexão provocativa, construindo além das fórmulas. Pensa comigo. O pilar inteiro do KPM, que mede o risco que a gente não pode eliminar, depende da crença sagrada de que a diversificação protege o investidor dos eventos isolados das empresas, certo?
Certo. A premissa de que não colocar todos os ovos na mesma cesta resolve o risco não sistemático.
Pois é, mas quando a gente observa a velocidade assustadora das conexões globais hoje, onde um banco médio quebrando em um continente derrete a bolsa no mundo todo instantaneamente, surge uma dúvida bem incômoda. A correlação quase automática de todos os ativos em momentos de estresse não estaria enfraquecendo o poder da diversificação perfeita?
Nossa, isso é muito real. Quando dá pânico, tudo cai junto, o beta de todo mundo parece convergir.
Exatamente. E se isso for verdade? Ironicamente, aquele risco não sistemático que o KPM ignora, ou seja, a qualidade do produto, a lisura moral dos executivos, a gestão impecável de uma crise isolada, pode estar se tornando o único vetor de valor sobre o qual uma diretoria ainda tem um mínimo controle real em tempos de turbulência.
É algo que desafia bastante a forma tradicional de olhar para os números na tela de uma corretora, com certeza.
Ficou convite à reflexão sobre onde realmente repousa o risco nos dias hiperconectados de hoje. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo mergulho.